Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem está feliz com a carreira? Não está? Quem falou para vocês que vocês estão felizes com a carreira? Vocês estão felizes com a carreira? Amém? Mesmo? Será? Amém. Qual a nossa carreira? Então, antes de mais nada, né, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Né, Rudinho? Aleluia? Aleluia? Amém. Eu perguntei, né? Está feliz com a carreira que você abraçou? Você está feliz com a carreira que você abraçou? Amém. Todo mundo, presta atenção. Que eu estava, até estava a gente ouvindo assim o louvor, e pensando, realmente a gente, o nosso louvor, um dia, se Deus quiser, um dia a gente vai fazer um louvor, né? A Bíblia diz que o verdadeiro louvor, ele sai do coração de uma criança. Porque a criança, ela não sabe o que ela está fazendo, então ela, o verdadeiro louvor sai dali. Quando ela chora, né, quando ela é saciada na sua fome, e deita e dorme, tranquila, sem condenação. Sem condenação. O nosso louvor, ele não é puro, porque nós somos impuros, né? Nosso louvor não pode ser puro, porque nós estamos cheios de quê? De amargura, de tristeza, de angústia, né? Né, Luiz? A gente fica assim com a cara de quem comeu e não gostou, né? Então nós, como que pode sair de nós um louvor perfeito? Um louvor, né? Vamos dizer assim, que aproxime da perfeição. Não pode, de uma fonte, né? Amarga, uma fonte amarga, sair uma água boa. Amém? Então, a gente não tem que achar ruim, não. É só mesmo admitir. E como que nós podemos oferecer a Deus um louvor perfeito, sendo que nós não estamos, né, em um mundo, né, nessa época, esse fim de tempo, nós estamos cheios de amarguras, receios, medo, tristeza. Então a gente quer mais é chorar, quer mais é sei lá, né? Mas vocês concordam que um louvar a Deus não dá para sair um louvor? Né? Louvar a Deus, assim, conscientemente, naturalmente. Você louvar, por que você louvaria a Deus? Por que que você louva a Deus? Hã? Por que que a gente louva a Deus, Felipe? Toninho, por que que a gente louva a Deus? Quando? Então, vou fazer a pergunta. Talvez eu não esteja fazendo a pergunta certa. Quando que a gente louva a Deus? Aí já é diferente. Né? Então, eu perguntei primeiro, por que que a gente louva a Deus? Aí não, a resposta não saiu. Aí eu vou mudar um pouquinho o jeito de perguntar, então. Quando que você louva a Deus? Lucas está falando aqui. Vai, Toninho. Microfone. Aí, ó. Você sabe, Suzane, quando que a gente louva a Deus? Falou, você falou aí, mãe. Você falou aí. Porque eu primeiro perguntei por quê. Aí a resposta não saiu. Aí nós estamos perguntando, quando que a gente louva a Deus?
Quando a gente está satisfeito.
É, quando você está feliz, satisfeito. É. Graças a Deus. Não tem aquele negócio? Graças a Deus. É quando você está... Saiu de uma, de um sucesso, de uma vitória. Você saiu de um embaraço. Você saiu de uma, tá? Então você louva, aí você louva a Deus, porque você está feliz, está satisfeito. Você esperava, você foi lá pegar a notícia, se você ia passar ou não no concurso. Você foi com vontade de louvar a Deus. Quando você foi, aleluia, louvado seja o Senhor, seja o que Deus quiser, tal, você foi assim? Não foi. Você foi apreensivo, tá, né, com a cara assim de quem, não é não, Luiz? Quem não dormiu direito, aí você está assim, com aquela coisa. Aí quando você pega o resultado, aprovado. Graças a Deus. Aí dá uma vontade de tomar uma Coca-Cola, né? Não é não? Dá uma vontade de não sei o que e tal, e etc. Aí você já liga para um, já liga para outro, já marca um passeio, já quer assistir um filme. Amém? Não é não? Ninguém é de ferro. Aí você não dá graças a Deus. Aí a pessoa chega... E aí, como é que foi? Passou? Passei, graças a Deus. O que é graças a Deus? É que você está atribuindo aquele sucesso a Deus. Você está atribuindo aquele sucesso a Deus, então você está louvando. Você está feliz, você está agradecendo a Deus. E quando a notícia vem ao contrário? Você passou? Ah, não passei nessa desgraça, né? Entendeu? Eu vou largar de mão dessa porra. Então, não é assim? Ah, Deus esqueceu de mim. Todo mundo passa e todo mundo presta e passa. Todo mundo pega o resultado. É bom, o meu é essa merda e tal. E aí o pai tem que ficar em cima. Não, meu filho. Não, meu filho, não, eu vou morrer, porque eu não... Morro não, meu filho, faz isso não. Entendeu? Nem o pai também aí. Entra todo mundo, hein? Não é assim? Então, a situação do homem na terra, a situação do homem na terra é muito grave. É muito grave. A nossa situação é muito clara. Aí você pega a igreja. Você pega a igreja. Você pegar assim, por exemplo, tem 5%, talvez, com vontade de louvar a Deus. 5% vontade de louvar a Deus, por quê? Acabou de arrumar um namorado que não estava tendo. O que mais? Arrumou um emprego bom. Você vê que a coisa é rara, é rara. São coisas raras. Quer ver? Ficou grávida. Ou então, né? Grávida sim. Não é uma gravidez indesejada. Porque aí ela maldiz. Tem que ser uma gravidez assim que está esperando. Está esperando, ó, ficou grávida, né? Aí, Só, às vezes, o marido não fica muito satisfeito, mas... O que mais? Espera aí. Vou concluir meu pensamento aqui para a gente começar a pregar. Vocês estão entendendo? Não é desse jeito? A situação da humanidade é muito grave. A situação da Terra é muito grave. Enquanto tem gente aqui querendo louvar a Deus, porque... Né? Enquanto tem gente ali, tem país que está feliz, satisfeito, porque a gasolina está de graça. A nossa está uma desgraça. Né? A nossa gasolina está lá em cima. O outro está feliz, satisfeito, porque não tem terremoto. E o outro lá está debaixo de uma tempestade, um vulcão, não sei o que, tal, etc. Aquele povo que está passando por aquela situação, vocês acham que aquele povo está em condições de louvar a Deus? Ninguém nem está lembrando de louvar a Deus. No máximo, está apreensivo e pedindo... meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, ó, etc. Louvar a Deus, não. Agora, depois que passou o furacão, que ele viu que a casa do vizinho foi destruída, mas a dele não foi? A casa do vizinho, pertinho da dele, foi destruída, e a dele não foi. O que que ele faz? Graças a Deus, que a minha casa não foi destruída. Então nós somos assim, nós somos egoístas, nós somos mesquinhos, nós somos uma raiz estranha. Nós queremos a coisa para nós queremos que tudo concorra bem para nós. Nós queremos que tudo concorra bem para nós. Por isso é que é difícil você tirar da igreja, porque tem um pedaço passando por dificuldade, tem outro pedaço passando por necessidade, o outro é feliz. Aí o que está feliz não vai, vou dizer assim, entrar em acordo com aquele que está infeliz. Por isso que Deus falou, toca para cantar, toca para chorar, não é hora de chorar. Toca para cantar, não é hora de cantar. Então, como que se tira um louvor perfeito de um povo nessa situação? Como é que tira um louvor perfeito de um povo? Por isso que eu falei... O louvor perfeito sai lá do coração, né, de uma criança. A natureza, mas o homem, o ser humano, ele ainda vai gastar muito, ele vai ainda passar por muita coisa, o ser humano ainda... tem que passar por muitas situações até ele ficar em condições. O vizinho está falando até ficar louco, né? Ficar doido. Não. Pois é, se eu não ficar doido, o ser humano ainda tem que passar por muitas situações até chegar ao ponto dele louvar a Deus. Porque vocês concordam? Mas a fé da gente só funciona quando as coisas estão boas. A fé da gente só funciona quando está tudo dando certo. Aí até a minha fé é boa. Quando a coisa aperta, o que é fé? Confiar em Deus. Esperar em Deus. A coisa aperta, você confia em Deus? Por que que você não louva? Por que que você não dá graças a Deus? Exatamente porque falta essa confiança. Aí vem o medo. Medo, desgosto, a desventura, desgosto, tristeza. Como que pode uma pessoa infeliz louvar a Deus? Não, senão nós não vamos tirar o louvor desse lugar, porque a fonte está amarga. Vocês concordam? Amém? Vocês concordam? Revoltado, amargurado, triste. Aí não sai, Rodá, não sai. Quem quer agora perguntar? Você queria perguntar, irmão? Só assim. Irmão, deixa eu falar primeiro, vai.
Por que eu louvo a Deus? Pelo efeito, já ter recebido a bênção, essa é fácil, igual o senhor falou, já fiquei grávida, vou louvar a Deus. Mas é isso que eu disse há pouco, você também louva a Deus pela fé que vai ficar grávida, pela fé que você vai passar no concurso, você louva com expectativa, com a confiança, ou então, pelo resultado, como o senhor falou, aí você louva igual uma criancinha, porque aí é fácil, né? Mas o adulto, ele louva pela fé, pela busca, porque Deus existe. Como também, até a própria, vamos ser exagerados, a samaritana com o filho morto, tudo bem com você? Ela disse, tudo bem. Com isso, nesse momento que ela falou tudo bem, ela louvou a Deus, porque está tudo bem. Ela tem fé que está tudo bem. Né? Assim eu penso.
Amém. E a segunda pergunta?
Não, era isso, era aqui que o senhor fez a pergunta. Por que que nós louvamos a Deus? Então nós louvamos quando a coisa está boa e também por quê? Porque nós temos fé de que Ele vai produzir uma coisa boa para a gente. Mesmo que seja uma luz no fim do túnel, por tudo que está passando no Brasil, igual o senhor está falando, né? A gente louva a Deus, está aqui cantando alegre, esse povão cantando bonito aqui, por quê? Porque
está todo mundo feliz.
Deus existe, nós estamos felizes aqui dentro. Pode estar queimando tudo lá fora, nós temos Deus no coração.
Amém.
É a fé, né?
Amém. Tá bem. Então vamos. Fala, Luiz. Luiz aqui. Luiz queria perguntar também. Não, pode perguntar.
Nem todo mundo vai estar com o mesmo espírito para louvar, né?
É isso que eu estava falando. Tem 5%
que louvou,
20%, 40%. Você pode estar todo mundo cantando, né? Pode até estar todo mundo cantando, mas o que eu falei no começo é o seguinte. Perfeito louvor. Esse povo me louva. Com a boca, da boca para fora. Pode estar todo mundo cantando, mas nós estamos falando, no começo, nós falamos, referimos ao louvor perfeito. Realmente você está dando, louvando a Deus, dando graças a Deus. Né? Isso que eu estou falando. Então, tem 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, não
é
assim?
Vai
lá.
E tem uma parte que, infelizmente, não consegue louvar a Deus.
É.
Né? Por algum motivo.
Uhum.
Né? E aí, então, seria momento de lamentar.
Como?
De lamentar, de chorar. Ao invés de louvar? É isso que eu queria perguntar.
O Eu não sei se eu...
Eu perguntei assim, eu não sei se eu estou entendendo, de lamentar ao invés de louvar?
Eu acho perfeitamente... eu acho correto, eu não me escandalizo. Se tiver todo mundo louvando e alguém chorando. Mas está todo mundo cantando. 10% cantando, 20% cantando da boca para fora, qualquer coisa assim. Não interessa, quem vai julgar é Deus. Mas no meio de todo esse essa coisa, será que pode existir alguém chorando? E essa pessoa chorando, ela está errada porque os outros estão cantando e ela está chorando? Não, não. Ela não está, mas é isso que eu estou falando. Ela é isso. Como que pode uma pessoa louvar a Deus estando? É isso que eu estou falando, isso. É isso que eu estou falando. A pessoa não está em condições. Ela está mais para chorar do que para... Ela está mais para lamentar. Então, ela não está em condições de louvar. Então, o louvor não é só a cantoria, né? O louvor não é só cantar. O louvor é realmente quando você está feliz, como o Lucas falou. O louvor, ele só pode sair de uma pessoa, de um coração satisfeito, feliz. Amém? Aí você... Né? Aí você está feliz. Então, pronto. Aí a pessoa não está feliz. Como que ela vai fazer isso? Como é que você põe para pular o carnaval uma pessoa que não está com aquele espírito? Ele não está com aquele espírito. Ele está chateado. Ele está amolado. Entendeu, Luiz? Então, agora então, o que nós precisamos? Lá, Luiz, fala. Depois eu dou. Não esquece dessa pergunta que eu queria fazer. O que é? O que nós precisamos para... O que nós precisamos adquirir para oferecermos a Deus um perfeito louvor? Vamos todo mundo? Pensa nisso. O que nós precisamos adquirir para oferecermos a Deus um perfeito louvor? Não existe uma regra, não existe, vamos dizer assim, A, B, ou C, ou D. Não. Alguma coisa nós precisamos adquirir para ficarmos em condições de oferecer a Deus um perfeito louvor. O que nós precisamos? Será que existe? Né? Fica a pergunta. Então, não esquece a pergunta, porque nós vamos responder, se Deus quiser. Amém? Quem quiser fazer isso?
Irmão.
Oi.
O senhor disse que... É mais fácil, né, a gente louvar quando a gente está feliz.
Não, mais fácil não. Você só pode louvar a Deus, dar graças a Deus, bem dizer, se você estiver feliz.
Mas,
ó, presta atenção, se você estiver, todo mundo, se você estiver feliz.
Mas se é assim...
Não esquece, não. Se você estiver...
Mas se é assim, o que é ser um verdadeiro adorador? Não é aquele que louva também quando não está?
Não. Não, ele...
Tem dúvida.
O que tem verdadeiro adorador com isso?
Porque quando você não está feliz...
Pois é, não tem... O louvor com verdadeiro adorador é outra coisa. Tá? O louvor com o verdadeiro adorador é outra coisa. Você só vai louvar a Deus estando feliz. O que que eu cheguei aqui e perguntei? Todo mundo está feliz com a carreira que abraçou, não foi? Aí a igreja falou, tá, nós estamos, está assim, né? É. Jesus, com a cruz que ele estava carregando, com o sofrimento que ele estava tendo, debaixo de peia, ele estava feliz. Ele estava feliz. Talvez seja isso que o Luiz está, aliás, o Felipe estava se esbarrando. Amém? Debaixo, Jesus estava perfeitamente satisfeito e feliz. Era exatamente aquilo que ele queria fazer. Ele estava fazendo aquilo que ele queria fazer. Ele estava alcançando êxito naquilo que ele queria fazer. Ele se sentia vitorioso, bem-aventurado. É mesmo quando você pegou o exame e deu positivo. Você pegou e deu certo. Você está sendo aprovado. Você não fica feliz? Então Jesus, porque feliz, a gente pensa que feliz é só quando está chupando sorvete, etc. Não. Jesus estava feliz, satisfeito com o que ele estava fazendo. Vou dar um exemplo prático. Normalmente vocês me veem aqui. De jeito? Mesmo? Pois é. E vocês não sabem o que, é que eu estou passando. A maioria não sabe o que eu passo. Que hora que eu fui dormir, o que, é que eu fiz, o que, é que eu não fiz. É, a maioria não sabe o que eu passo. Não é? Mas eu posso estar feliz com aquilo que eu estou passando. Por quê? Porque é exatamente isso que eu quero. É a carreira que me foi proposta. Ó, presta atenção nessa palavra. É a carreira que me foi proposta. Se tiver diferente, aí eu vou ficar triste. Se não tiver acontecendo, aí eu vou ficar triste. É a carreira que me foi proposta. É o combate que eu tenho que combater. Quando eu estou saindo do rumo, Deus empurra a cabeça sua e faz assim, ó. Presta atenção. Lembra? Pronto, e você volta. Amém, Senhor, amém. E aí sim, agora, se eu não sei o que, que eu estou fazendo, se eu não sei por que, que eu estou aqui, eu nunca vou ficar feliz, gente. Eu nunca vou, eu não sei nem por que, que eu estou aqui. Vocês concordam? Deu para entender ou não? Vocês estão raciocinando comigo? Então, quando é que a igreja vai estar oferecendo a Deus um louvor perfeito? Quando é que a igreja vai estar feliz? Hã? Quando ela estiver consciente, quando ela estiver perfeitamente consciente, sabendo o motivo, a razão de ser da igreja. É a razão de ser da igreja. Quem vem aqui, pode, às vezes, não é que a pessoa não possa vir, não é que a pessoa não vai ser barrada na entrada, vai ser pesquisada lá, vai ter que preencher uma ficha. Não, todo mundo pode chegar e pode ouvir. E ouvir a palavra, quem sabe, essa palavra que você ouviu, te vai te incluir. Amém? Então, deu para entender, Suzana? Vocês concordam? Então, por que que a igreja normalmente tem dificuldade para louvar a Deus? Ela não está feliz. Por que que ela não está feliz? Não emagrece. Agora você pensou? Você já pensou? Você chegar lá no céu e Deus falou, mas por que você não me louvou? Por que você ficava só com a cara ruim? Eu não emagreci. Mas por causa disso, você perdeu o céu, perdeu o reino de Deus. Então a pessoa não louva a Deus porque ela não emagrece. O que mais? Hã? O que é isso? É. O outro? Hã? É, o irmão está falando que o time perdeu. A pessoa sai lá do campo de futebol, o time dele perdeu. E ele vem correndo para a reunião. Chega aqui e entra na reunião. Até ele voltar ao normal, mudar. Ele não vai louvar a Deus. Terceiro, o time perdeu o segundo. Terceiro, os negócios não vão bem. Quarto, desempregado. Tenta aqui, tenta dali, tal, não dá certo. Quarto, chifre. Cinco, o que mais? Hã? Que é essa? Pronto. Sabe uma coisa hoje que deixa muita gente triste? Filho. Hoje as mães, os pais, têm passado uma luta terrível. Agora, como é que pode uma mãe, mães, vocês mães que eu estou falando aí, olha você vendo, nós estamos chegando no fim do tempo. Nós estamos chegando no fim do tempo. Deus falou, se ela não abreviasse, ninguém ia herdar o reino de Deus. Por isso. Por quê? Dificilmente você hoje encontra uma pessoa feliz. E ela infeliz, ela não tem condição de louvar a Deus. Ela não está feliz. Só existe uma forma. Seria ela, então, entender, ter consciência, como nós falamos, e aceitar realmente o motivo, e ela passar a ser feliz, que é muito difícil. Então, as mães estão passando, os pais estão passando um aperto lascado em relação aos filhos, né, os relacionamentos muito, muito conturbados, os problemas sociais, né, as ameaças que hoje existem, tudo isso tem deixado o povo infeliz. A gente faz força para poder, para dar tudo certinho. A gente faz força para dar tudo certinho. Para a gente chegar na reunião e poder. Graças a Deus que hoje está tudo certo. Eu já liguei para um, já liguei para outro. Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Está outro, pam, 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 acertou tudo. Então você vem. Veio, pneu não furou, não tem problema. Mas é muito difícil. A vigilância sanitária já passa lá, já deixa um punhado de coisa, de problema. O outro já vem aí e tal, não sei o quê. E mais isso, e mais aquilo. Amém, Toninho? Amém, filha? Mas será que nós vamos oferecer a Deus ainda um perfeito louvor? Eu estou falando isso. Eu já sempre digo, ó, não baseia por mim não, porque não baseia por mim não, porque eu morro de medo. Eu sou a primeira pessoa a reconhecer, a primeira pessoa a reconhecer a dificuldade para louvar a Deus. É. Vai dizer para Deus: Senhor, eu estou feliz, eu estou feliz. Eu te louvo, eu dou graças ao Senhor. Realmente eu estou feliz. Isso de coração, não pode ser da boca para fora. Coração. Né, filha? Concorda? Vamos ver. Então, suas considerações aí. Dá a palavra para Deus.
Quando o Senhor começou, eu não estava entendendo muito bem, não. Mas depois foi realmente desse jeito que o Senhor falou. A gente louva a Deus quando a gente está feliz, quando a gente está satisfeito, né? E aí o Senhor perguntou, né, por que então que a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente ainda não entendeu, né, a situação que é da igreja. Como é, qual a condição que Deus quer para nós, né? O Senhor falou, deu o exemplo de Jesus, né? Ele passando tudo aquilo ali, muitos que vissem iam achar que ele estava triste, né? Derrotado, né? Assim, porque ele passava por muitas dificuldades, né? O tempo inteiro, mas ele veio para aquilo. Então, ele sabia, né? Ele tinha plena consciência, né? Que tudo que estava acontecendo com ele era o que já estava planejado e que estava dando certo.
É. Você vê, por exemplo, uma pessoa furando uma mina, você vê uma pessoa cavando uma mina, ele, engraçado, uma vez eu vi uma reportagem sobre isso. É, ele acorda, né, quando ele está, né, ele acorda, o dia clareou, ele já sai. E vai para a mina. E aí ele vai cavando, ele vai cavando. E aí dá 4 horas, dá 5 horas, terminou o expediente. Dá 6 horas, ele não sai da mina. Ele quer aproveitar o máximo do dia para poder cavar a mina. Ele diz que normalmente, às vezes a mulher tem que vir em cima dele: ó, você não vem para cá, você não vai comer, não. Ele vai para casa, depois de muita dificuldade para tirar ele dali, ele vai, come, tal, né, toma seu banho, dorme. Hã? Já pensando no dia de amanhã. Você acha que ele não trabalha na mina no sábado, porque é sábado? Ele não trabalha na mina domingo, porque não é domingo? É, o Luiz está falando, não existe isso na cabeça dele, não existe folga, não existe. Ele, tá. E aí quando começa a dar sinal, começa a dar alguns sinais, porque tem alguns sinais que anunciam a presença do ouro, da coisa que ele está procurando, aí que ele vira um bicho ali dentro, ali, ele quer. Amém? Quem olha de fora pensa o quê? Coitado. Né? Vai lamentar profundamente. Que situação. Não é isso? Não tem. Para, larga de mão disso aí, vai tomar seu banho, vai descansar, não é isso? Mas se ele faz aquilo, por quê? Por que que ele faz aquilo?
Ele acredita que vai achar.
é uma coisa, é o objetivo dele. Ele está feliz porque ele está cumprindo, ele está alcançando o seu objetivo. Ele pode até chegar lá no fundo e não achar nada. E vira então a decepção, mas é a mesma coisa do que a Bíblia fala, que quem corre no estádio, corre para alcançar, para poder pegar a medalha. O treinamento é uma loucura, o treinamento é uma loucura. E aí a pessoa quando entra naquilo ali, e ele está animado, disposto, feliz, porque ele está fazendo uma coisa que ele gosta, que, tá, que é o objetivo dele, ele está certo. Jesus não estava infeliz. As pessoas olhavam e pensavam que ele estava coitado. E as mulheres, ele falou, olha, chora pelos seus filhos. Não chora por mim não, que eu estou muito bem. Não chora por mim não, chora pelos seus filhos. Você vai ter que chorar por você e pelos seus filhos. Porque eu, se ninguém chorar por mim não, eu estou feliz. Mãe, se chorar por mim não, eu estou feliz, eu estou fazendo uma coisa que eu quero. Amém? Por que você é infeliz? Por que você não está feliz? Por que você entra aqui e abaixa a cabeça? E por que você entra às vezes, muitas vezes, porque não quer dizer que não chora, não. Não é, a gente não é obrigado a ficar pulando, não. Mas aqui, naquele choro, você está feliz. Naquele choro, você está feliz. Você está ali conversando com Deus, você está ali, faz parte do louvor, faz parte do processo ali, o choro. Amém? Chegou um momento de extrema dificuldade, apreensão, luta, tribulação. Chegou um momento de extrema dificuldade, de muita apreensão. Eu posso ficar apreensivo, eu posso chorar, mas eu estou feliz. Amém? Pode chegar alguém e falar para mim, não, larga de mão, volta para trás. Joga isso fora. Arruma outra coisa para fazer. Né? Não, eu não quero. É isso aqui que eu quero. E eu não posso chegar na hora de pegar na taça, na hora que só falta um metro para me cavar, para chegar no ouro, eu vou parar. Eu sei o que eu tenho crido, eu sei o que, que eu quero. O cristão precisa ter essa consciência. Amém? Então vamos abrir aqui no Salmo 132. Aliás, antes do Salmo 132, vamos aqui, Isaías 28. Isaías 28. Versículo 16. só esse versículo. Só esse versículo.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse.
Repete, por favor. Só esse versículo.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra.
Isso.
Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse.
Amém, né? Mais ou menos assim, né? Aí tem uma corda aqui. Uma corda. Você bateu o sino, né? Aqui tem a figura de uma. Mais ou menos aqui, o que, que é isso? Hã? Está dando ideia de igreja? O que está faltando? O que está faltando? Tá nada, né? Essa porta pode ser menor, não precisa ser desse tamanho, não. A igreja, aí tem a porta, aí tem a... É lá, assim. Lá, a igreja da matriz lá de Pernambuco é mais ou menos desse jeito. Bom, imagina como se fosse uma igreja. Como se fosse uma igreja. Aí, a vontade de Deus, a vontade de Deus, vontade. Então, ele vai ficar feliz a hora que ele tiver aquilo ali. A vontade dele, o desejo dele, a alegria dele, está na construção daquela igreja. Amém? A felicidade dele. Então ele só, quando acabou, furou o buraco para a mina, ele estava fazendo uma coisa que ele queria, que ele tinha prazer. Então não precisa lamentar, não, porque ele está fazendo aquilo, ele vai trabalhar sábado, domingo, ele vai trabalhar enquanto ele pode, se ele acordar de madrugada, der vontade para mim, ele vai. A vontade de Deus, o desejo de Deus, a alegria de Deus. É o quê? É você. Somos nós. É o povo de Deus. Então, Deus quer, e Ele faz tudo por esse povo. É a igreja, somos nós. Só que não é, isso aqui está mostrando que é uma igreja. É uma casa construída por mãos de homens. Davi entendeu que Deus queria isso. Salomão entendeu que Deus queria isso. Lá desde o começo, Deus fala, constrói um tabernáculo. O modelo é esse. Todo mundo lá desde o começo entendeu que Deus queria a igreja. E quando chegou em Jesus Cristo, ele, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, ele é da mesma genealogia. Jesus também entendeu que Deus queria a igreja. Jesus também entendeu que Deus queria a igreja. Só que ele viu que Deus, a casa de Deus, a casa de Deus não era a cooperativa, a casa de Deus não era a construção. Esse dia tiveram aqui uns engenheiros aqui, e eles ficaram assustados com esse vão aqui, ó. Esse cara assustava, mas não tem nenhuma viga. Que coisa. E olhou, não tem rachado, não tem trincado nenhum. Como é que foi feito isso aqui? Aqui era para ter uma viga de 1 metro de altura. Não tem uma coluna, não tem, estranho demais, tá, olhou, tá. Eu tava, o João Pedro estava presente também, estava até o João Pedro junto. O João Pedro falou, então isso aqui fez a gente pensar demais. Porque nós íamos construir aí em cima, e aí a gente ficava com medo, falou, mas todo mundo apavorado com esse vão aqui, a gente ainda ia construir aí em cima. Está construído aí em cima, então, né? Por muitas vezes eu ficava aqui baixo assim pensando, falei, meu Deus. Mas isso aqui, essa construção, tinha um templo maravilhoso. Não, não é isso que Deus quer. Não é essa a vontade. Ele não vai ficar feliz com isso aqui. Ele não vai ficar, ele não está satisfeito com a cooperativa, com os coqueiros que nós plantamos aqui, com os alojamentos que nós fizemos ali em cima, tal, e etc. Se não tiver uma igreja aqui dentro, se não tiver um povo aqui dentro que agrada a Deus, vocês entenderam? Não adianta nada, nada, nada esse vão e etc., todo o esforço que foi feito, toda a beleza, todo mundo admira, o bom gosto, etc. tal. Mas disso nada vai resolver se nós não oferecemos para Deus uma igreja. Porque qual é o prazer dele? Qual é a alegria dele? Qual é a satisfação dele? O que que realmente ele quer? O que que faz com que ele fique satisfeito, feliz? É o povo. Amém? Então, há quem diga o seguinte, esse povo ainda vai te deixar doido, esse povo ainda vai te deixar doido. Esse povo não merece a consideração. Eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi muita coisa. O Daniel, de vez em quando, o senhor gosta mais, ele fala da cooperativa, né? O senhor gosta mais da cooperativa do que da gente, porque eu não sei o quê, porque é meu filho. Eu tento explicar para ele. Eu tento explicar. Muitas vezes, a gente é tentado, nós somos tentados a quê? A largar de mão. Mas por que que a gente insiste? Nós poderíamos ter chegado e dito o seguinte, ó, nós já terminamos a construção, está tudo arrumado agora, viu? Agora, vocês tomam conta. Pronto, tá bom. Eu embora, vou aposentar. Eu vou aposentar. Eu vou para casa. De vez em quando eu apareço aqui. Para que essa luta, essa insistência? Para que? Se nós saímos daqui de madrugada hoje, para que essa insistência? Eu vou aposentar. Eu vou passear, eu vou... E de vez em quando eu apareço aqui, como é que vai? Foi boa a reunião? Está fazendo reunião? Quem que fez? Fulano? Tá. Acho que não vai acabar, não. Não vai acabar, vai ficar. Eu posso fazer isso? Eu posso? Posso, tá? Você acha que eu posso? O dado que poder até que pode, né? Mas por que que eu não faço, gente? Por que que eu não faço? Porque eu também entendi a vontade de Deus. Eu também entendi a vontade de Deus. E eu também disse: Senhor, eis-me aqui. Né? Para fazer a tua vontade. E muitas vezes, a gente é posto numa situação assim que Deus fala para você: continua, larga de mão, toca para frente. Você não quer desistir, não? Não quer desistir? Ainda é tempo. Mas eu pergunto, gente, eu posso desistir? Eu posso largar de mão? Eu posso me aposentar? Do exército eu me aposentei. Mas eu posso me aposentar? Você pode aparecer aqui de vez em quando, você pode faltar a reunião que você quiser, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu posso, Luiz. Eu posso, pelo menos, chegar aqui e desanimar a igreja? Como é que é? Luiz está dizendo aqui que eu não posso, nem desanimado eu posso chegar. Nem desanimado. Amém? Deu para entender? Por quê? Eu entendi que Deus quer a igreja. E eu entendi que essa construção já tem lá uma pedra. Nessa construção já existe uma pedra. Já tem uma pedra lá nessa construção. E outras pedras também. Eu acho que Deus ainda não terminou a obra. Que quando Deus terminar a obra, Ele chama, ele diz que entulho, ele diz que entulho. Não tem um negócio de diz que entulho? Qual o telefone? 261-6666. Então, quando Deus terminar a construção, pronto, acabou. Aí, acabou, gente. Acabou o problema, acabou o sofrimento, acabou... essa latumia, acabou essa luta. Tem no Apocalipse fala de uma pedra chamada a pedra de coroa. É uma pedra que vai ser posta lá no A última pedra vai existir, a pedra de coroa. Coroou o negócio, está pronto. Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus. A salvação da humanidade é isso aqui. E é por isso que Jesus fazia com gosto. É, dando inclusive a sua própria vida, derramando o seu sangue, dando o seu sangue. Então a igreja vai dar o seu sangue, quando ela entender realmente, ela vai dar a sua vida. Jesus diz que o verdadeiro amor é aquele que dá a sua vida pelo irmão. Então Jesus amou e disse, acha aí, 1 João, se não me engano, que fala, o verdadeiro amor, aquele que dá a sua vida pelo irmão. Amém, gente? Mas por que nós vamos dar a vida pelos outros? Por que nós vamos dar a vida pelos irmãos? Se nós não tivermos consciência, qual o esforço que você vai fazer se você não tiver consciência? Você vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Você vai louvar a Deus quando você passar no trem e vai negligenciar porque você não tem problema. Você vai louvar a Deus quando as coisas estiverem boas do seu lado. Vocês concordam? Hã? É. João 20, João 15. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Gente, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, gente? E por que que eu faço? Por que que eu faço? E procuro fazer da melhor forma possível. Amém? E faço com gosto, e faço sem reclamar. Eu não estou reclamando, não estou. Porque se eu tiver, eu vou mudar de assunto. Não estou reclamando, não. Não estou murmurando, não estou reclamando. Entendeu? Não estou, por quê? Porque você faz uma coisa que você gosta. Você está fazendo uma coisa que você gosta. Você está fazendo aquilo que te dá prazer. Então, você tem que louvar a Deus, tem que dar graças a Deus, porque você está feliz. É. Tudo bem, às vezes tem coisa que você tem que engolir inteiro, tem coisa que você tem. Mas tudo isso faz parte do Calvário, faz parte da cruz que nós pegamos. Não entendeu ainda, tem que esperar. Não, ainda não compreendeu. É, tem que esperar. Entendeu? Ele vai, traiu, tal e etc. Jogou pedra. Tem que esperar, tem que ter paciência. É, e assim as coisas vão indo. Na esperança de que chegando lá, eu possa dizer, Senhor, eu devo ter contribuído aí com umas 3, 4 pedras. Eu devo ter contribuído. Será que eu contribuí alguma coisa para a construção da casa de Deus? Será que eu ajudei em alguma coisa? É isso que você precisa. O servo de Deus, ele pensa assim. Será que eu ajudei? Né, filha? Pode casar, não tem problema. Viu? Mas você precisa ter essa consciência e quando chegar, dizer, meu Deus, ó, amém. combati o bom combate, lutei, etc. Estou com a minha consciência tranquila, na esperança de que realmente eu contribuí, eu ajudei. Às vezes o meu nome vai estar lá na placa. O seu nome vai estar lá na placa. Como está o nome de todos aqueles? Deus falou, vai dizer, comigo está a sua recompensa, comigo está o seu galardão. Cada um vai ser recompensado pelo que ele fez. Um pão, um copo d'água, Jesus não falou isso? Quando você der um copo d'água, quando você repartir um pão, quando você fizer alguma coisa, uma moeda, qualquer coisa que você fizer, pode depois lá estar anotado para você lá o dia, a hora, o momento em que você deu aquele copo d'água. A hora que você estava ali ajudando. Eu não posso destruir a igreja. Eu não posso quebrar, eu não posso pesar o fardo do irmão que às vezes está sentado do meu lado. Eu não posso prejudicar, fazer como a Priscila teve uma visão ontem aqui, ó, de uma pessoa se esforçando e esforçando para caminhar, e o vento soprava, e tinha vários, aquelas paraquedas, né? Paraquedas, o pano, aquela coisa lá do paraquedas, e aquilo, o vento, né? A tendência era, você imagina a força que aquela pessoa tinha que fazer. Aqueles paraquedas, às vezes somos nós mesmos que estamos dificultando. Às vezes nós mesmos é que estamos puxando o contrário. Nós estamos, às vezes, puxando em sentido contrário. Amém? Em vez de darmos, às vezes, as mãos, em vez de, né? Senhor, nós entendemos, nós reconhecemos, nós precisamos da Tua presença. Senhor, muda o coração da gente. Senhor, muda a maneira da gente de pensar, de entender. Para que nós possamos ajudar, contribuir, diminuir um pouco o sofrimento de um ou de outro. Tirar o peso. Amém? Então, o que vocês entenderam até agora? Já terminou a reunião, nós não começamos ainda. O que vocês entenderam até agora? Hã? Portanto, assim diz o Senhor. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Os filhos de Deus serão provados, como se prova o ouro e a prata. Começando pelo primeiro filho de Deus. Começando pelo filho de Deus. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Você entendeu? Você quer me ajudar? Você, né, é capaz de pegar sua cruz e me seguir? Vamos construir um povo? Vamos deixar um povo para salvar a humanidade? Um povo que vai ser colocado ali no mundo vindouro, um povo que vai estar na arca, né, para não eliminar de vez com o homem. Essa arca, esse povo, você faz parte do trabalho, você faz parte da construção. Sois parte. Amém? Nós fazemos parte. Nós fazemos parte como pedra e nós fazemos parte como trabalhadores, como operários. Estamos o que você falou? Pois é. Então nós fazemos parte, nós somos parte dessa construção como operários, como pedras, né, como parte dela. Amém, gente? Você concorda que não anima, gente? Não dá vontade de você? Aí, as outras coisas, não é que Deus não vai te ajudar a passar no concurso, não. Não é que Deus não vai abençoar a sua comida. Não é que Deus não vai te arrumar a noiva, o noivo que você precisa. As outras coisas vos serão dadas. As outras coisas vos serão dadas. Alegrai-vos, alegrai-vos, arruma um jeito, alegra, nem que seja com lágrimas, arruma um jeito de alegrar, na medida em que sois participantes. Paulo disse, se eu sou perseguido, é o melhor sinal. Porque eu sei que eu estou no caminho. Amém, gente? Deus falou com você? Aí, presta atenção. A gente pode chegar aqui desanimado? Pode? Não pode, nós não podemos chegar desanimado. Vamos lá, porque nós estamos, ó... Atenção, ó gente, vamos à casa do Senhor, porque hoje parece que Ele vai passar mais missão para nós. Vamos à casa de Deus, porque hoje Ele parece que Ele está com a corda toda, Ele vai, né? Nós vamos receber alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque né, Deus vai chegar e vai falar, ó, você arruma essa patrulha e vai nessa direção. Você aqui, ó, prepara aí 5, 6 companheiros aqui e vai nessa direção. E você aqui, ó, não sei o que, etc. E a guerra. Aleluia. Não é não, tá? Feliz, satisfeito. A glória a Deus, tal, etc. Esse povo, nossa, eu estou tendo vontade de voar aqui. Vocês concordam? Amém, Neto? Por que então que nós somos felizes? Porque nós estamos conscientes, nós temos consciência. Na vigília nós falamos, o quê? Lembra? Como assim? Nós somos um povo que desde o começo, essa igreja nasceu, essa igreja apareceu, desde o começo nós tínhamos amém? Porque se eu quisesse parar, eu tinha ficado lá. E quem chegou no nosso meio, às vezes demora Viu, Nath? Às vezes demora um pouco para poder pegar no tranco. Às vezes demora um pouco. Mas depois que tiver consciência, depois que entender, começa a dar o fruto. O galho, quando ele é enxertado, ele demora um pouco a pegar a identidade da árvore. O galho, quando ele é enxertado, ele demora um pouco a produzir o fruto. Amém? Para a gente encerrar, vamos no Salmo 132, só para a gente ler agora. Olha que salmo tremendo. Olha que salmo tremendo. Davi. Davi, ele não entendia o que Jesus entendeu. Ele não entendia que era um povo. Mas por que que Davi era feliz? Por que que Davi conseguia louvar a Deus todas as vezes que ele pegava o instrumento? Por que que Davi estava sempre animado? Sempre animado. Luta, guerra, problemas, etc. Mas Davi estava sempre animado. O que que ele tinha em mente? Hã? Ele queria em mente o mesmo que Jesus quer. Só que Jesus entendeu que a casa não seria aquilo que Davi pensava que era. Mas o que Davi tinha em mente era isso aqui, era a casa de Deus. Salmo 132, lê, Fia.
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas
aflições. E de todas as suas
aflições.
Aflições. Não é que ele não tinha aflição, não é que nós não vamos ter aflição. Mas aflições não podem impedir a gente de ser feliz. A aflição não pode. Bateu aqui, vira aqui, ué. Tirou isso, dá o outro. As aflições não podem impedir a gente de ser feliz. Davi passava por muitas aflições, muitas, muitas aflições. Mas Deus era com ele. Deus era com ele e livrava e abençoava Davi. Nós, hoje, gente, somos também afligidos, mas somos um povo abençoado. Nós somos afligidos. Por que nós estamos afligidos? Olha o trabalho nosso, que difícil que é. Como é que nós podemos trabalhar numa coisa dessa e não sofrer? Como que você pode trabalhar pessoas e não sofrer? Quem mexe com do jeito que nós mexemos aqui com gente e não ser afligido? E não ser afligido? Muitas, então, são as nossas aflições. Por causa do trabalho. Nosso trabalho é muito difícil. Muito difícil. Amém? Continua lendo.
Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e achamos no campo do bosque. entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés.
Amém. Volta.
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó.
Isso. É o voto que você... É o voto, é o juramento, é o que você faz hoje. O quê? Continuando.
Dizendo, certamente que não entrarei na tenda em que habito.
Eu não vou ficar satisfeito lá na minha casa. Eu não vou ficar satisfeito, eu posso construir um palacete para mim, eu não vou ficar satisfeito lá. Se a casa de Deus, a casa que Deus tem, não está boa. Se a casa de Deus não está boa, aí eu vou construir para mim um palacete e vou ficar feliz lá dentro. Vocês concordam? Eu vou para a Austrália, eu vou para não sei na onde, eu vou para uma, e vou ser feliz lá. Eu? Como? Sabendo que a casa de Deus está aos pedaços. Eu que amo a Deus. Eu que amo a Deus. Eu que louvo a Deus. Eu que quero bem a Deus, que o considero como meu Pai, como meu Senhor, como a pessoa mais preciosa da minha vida. Aí eu vou, né, para o meu apartamento de cobertura e vou ser feliz lá. Ou não? Não tem como. Sabendo que a casa de Deus está aos pedaços. Sabendo que a casa de Deus está aos pedaços. Amém, gente? Então, é isso que Davi falou. Não darei descanso ao meu sono. Não darei, sabe, não é hora de você descansar ainda. Não é hora de você, sabe... A nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a vida eterna. Deus tem, então não é hora de nós jogarmos a toalha. E dizer, seria uma vergonha para a humanidade. Seria uma vergonha para a humanidade. Será que tem muita gente pensando do jeito que nós estamos pensando? Será que tem muita gente aí pensando? O Papa está pensando desse jeito? Que a casa de Deus está aos pedaços? Amém? Amém, gente? Se eu tiver errado, se não for desse jeito que nós estamos pensando, você tem o direito de contradizer. Amém? Depois eu vou arrumar para você. Boa. Amém? Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Não é hora, não é hora. Davi falou, eu não posso fazer isso. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó, enquanto não terminar a obra de Deus. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque. Então Davi foi para lá, foi procurar, foi fazer, foi trabalhar. Entraremos no seu tabernáculo, prostrar-nos-emos ante os cabelos dos teus pés. Senhor, um dia nós queremos estar com o Senhor. Amém? Um dia nós estaremos face a face com o Senhor, aos teus pés. Um dia nós vamos estar juntos. Levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, alegrem-se os teus santos. Alegrem-se os teus santos. Quando é que a gente vai alegrar? Quando nós sentimos realmente honrados em participar do trabalho. Que você se sentir orgulhoso de fazer parte do trabalho. Alegrem-se os seus sacerdotes, os seus santos. Amém. Versículo 13. Pular um pouco por causa do tempo. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Amém? Parece loucura. Não parece loucura? Hã? Parece loucura. Aliás, não parece que é mesmo loucura. Paulo falou, as coisas de Deus é loucura. Você poderia perguntar, mas será que Deus não podia fazer isso sem nós? Não. Ele não podia fazer isso sem nós, não. Porque se ele fizesse isso sem nós, ele ia deixar nós de fora. Ele veio e se tornou um de nós. Ele falou, vamos fazer. Ele falou o que eu estou falando. Ele falou assim, ó, vamos fazer. Ele se tornou um de nós e falou, vamos fazer. Se não tem quem faça, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Se Deus quiser. Amém? Pronto. Casado ou solteiro, entendeu? Pobre ou rico. O rico vai ajudar o pobre. O pobre vai pegar no pé do rico. Não é não? Pobre é para isso mesmo, para ajudar a gente. E pronto, não é não? E aí nós vamos pelejar. Amém, gente? Então você não pode chegar desanimado. Senão você vai chegar e entregar a sua conta lá. Fala, não, eu quero carteira, minha carteira assinada, porque eu vou... Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Meu Deus, a gente fala assim, mas é fartão, né? Hã? A gente fala assim, Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Tem misericórdia. Amém, Senhor. Meu Deus. Graças te damos. Graças te damos, Pai, por ter sido achado digno de participar, de poder trabalhar. Né? Nós fomos achados dignos de trabalhar nessa obra, na construção da casa de Deus. Amém? Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Deus olhou para nós olhou para você e te chamou. E você quis. E você disse: Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu não posso de mim mesmo fazer nada, te prometer nada. Mas se a vontade do Senhor é essa, eis-me aqui, Jesus. Faz em mim a tua vontade. Eu sei que de mim mesmo, Senhor, eu não posso. E quanto mais, às vezes, eu caminho, quanto mais eu me entendo, mais eu vejo, Senhor, que eu preciso da tua ajuda, que eu preciso da tua força, que eu preciso, Senhor Deus, da tua graça. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me. Renova, Deus, a minha fé. Me dá força. É do Senhor que me vem a força. Tudo concorre para o bem. Tudo vai concorrer para que os nossos joelhos se achem de pé. Tudo vai concorrer, meu Deus, para que os nossos dias sejam prolongados, até que a casa de Deus, até que a casa do Senhor Deus seja concluída. Se nós fomos chamados para esses dias, se nós fomos chamados para estas horas, nos dá coragem, nos dá, Senhor Deus, muita, muita, muita fé e entendimento para lutarmos, pelejarmos. Enquanto nós estivermos nessa carne, enquanto nós estivermos nesse corpo, viver para nós é Cristo. Viver para nós é isto nos alegra, é isso que nos dá alegria, é isso, Deus, que nos dá satisfação. Não houvesse isso, não haveria sentido da igreja existir, não houvesse essa visão celestial, não haveria sentido, Senhor. Amém, Jesus, amém, Senhor. Muito obrigado por esta reunião. Graças te damos por esta reunião. Aleluia. Amém mesmo. Amém mesmo, Senhor. Louvado. Agora nós vamos louvar. Agora nós podemos louvar o Senhor. Porque nós nos sentimos alegres. Nós nos sentimos felizes. Agora o Senhor nos alegrou. Nós sentimos, ó Deus, honrados. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa vontade, Senhor. Amém, amém. Oh, aleluia. Oh, amém, amém. Permanecer.
me dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá,
entendeu? Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.